Está começando o Rashback.
Olá, esse é o Rashback, eu sou a vilã.
Eu sou o Planche.
O tema de hoje é Helsing.
Helsing, que é uma série de 1997, escrita por Kota Hirano, que se passa na Inglaterra de 99, onde o mundo é protegido pela Ordem Real dos Cavaleiros Protestantes na Inglaterra e pela Seção 13 do Vaticano lá na Itália. Essas duas organizações sempre se chocam, mas o objetivo delas é em comum, que é capturar e destruir criaturas sobrenaturais, vampiros e ghouls. Depois de um meio da história aparece a Millennium, que é a organização dos nazis, que estavam fabricando vampiros artificiais.
Através de um chip.
E nem todos eram vampiros, diga-se de passagem. Então.
Verdade.
Lobisomem, tinha lobisominhos. E criaturas que não eram nem uma coisa nem outra.
Como os ghouls?
É, eu acho, pode se dizer.
Alguns tinham chip, não tinha?
Sim, todos tinham chips.
Não, os ghouls. Eles tinham chip
não,
também?
Até os vampiros artificiais também. Todos eles tinham chip. Que quando o líder lá acionava... O líder que eu não vou falar agora quem é. Acionava, matava o cara que tava com o chip.
E a organização Helsing era comandada por Sir Integra Fredbrooks e Gates Helsing. Se eu não me engano, era comandada pelo pai da Integra e ele morreu porque o tio filha da puta foi lá e matou o cara. Porque falou assim, eu vou matar o cara e vou ganhar a organização pra mim. Ele não contava que nesse meio tempo ela ia fugir através de um tubo de ventilação até... a prisão que ficava embaixo da organização inteira ia esbarrar com a Lucas. Nisso o tio dela vai e mete um tiro nela, o tiro não foi fatal. O sangue dela espirra em cima do que eles achavam que era um cadáver. E do nada o Lucas se abre, né, mano? Ele renasce. Aquela coisa
Oi,
toda. Aquela
toda
coisa,
toda ela se abre.
Ela se abre, renasce, sai do armário. E aí. Ele protege ela, isso foi quando ela tinha entre 12 e 14 anos, era bem novinha. Ele sai matando todo mundo, cara. Todo mundo. Matou o tio, matou os caras que estavam com o tio, aconteceu de tudo. E aí, a partir desse dia, eles fizeram uma aliança entre ele, o vampiro, e ela, a humana, de que ele protegeria ela e os ideais dela, que no caso era acabar com os vampiros da Inglaterra e do mundo.
Boa! A organização Helsing é uma organização que fica fundada em Londres, na Inglaterra, e no tempo que a história se passa, em 1990, ela é comandada pela Sir Integra. Além dela, tem outros membros, digamos assim, de vários patamares. Tem uma hierarquia, diga-se de passagem, desde os tempos antigos. A organização tem mais ou menos, diga-se, um século, mais ou menos, por aí, né? Desde então, ela vem combatendo os vampiros, e esses vampiros vêm se transmutando durante os anos. De várias formas, até se tornar, na época, os vampiros artificiais, sendo muito poucos de verdade vampiros mesmo, aquele sugador de sangue maroto.
É, e até a gente pode perceber a frustração da Lucas em querer encontrar um vampiro que tivesse mais ou menos o mesmo poder que ele, pra ele tentar destruir esse cara. Ele é tipo como se fossem aqueles caras veteranos de guerra, que sempre ficam loucos por uma guerra. Então ele sempre tenta encontrar um inimigo mais forte pra destruir. E ele fica decepcionado a partir do momento que os vampiros são completamente artificiais.
E que não... fracotes, né? São mais
fracos. Eles não têm poderes de transmutação e etc. Então ele fica bem chateado com isso tudo, menino.
Quem que foi o Alucard no passado? O Alucard, que digamos que é o personagem principal da história, é o Vlad Third Drácula. É o terceiro filho do Drácula II, obviamente. E é o Vlad Tepes, aquele empalador que todos conhecem, que era o massacrante lá das Romênia tudo. E no começo da história, na verdade é um prólogo, porque não mostra no mangá e nem no anime, na verdade, nem lembro se é citado no OVA, ele foi derrotado pelo Abraham Van Helsing, da família Van Helsing, e por outros também. São os caras totalmente away, que... faziam parte da família Helsing também, Van Helsing. Então, depois disso, ele foi preso dentro de um caixão, com uma estaca no peito, de prata, mas se manteve vivo. E por isso foi jogado nos porões da organização Helsing. E lá foi onde aconteceu e desenrolou tudo isso que aconteceu com a Integra e tals e tals. Selas.
Não, na verdade foi o capítulo 1 inteiro. O capítulo 1, acho que o capítulo 2. Ela também, o primeiro volume do mangá é só a história da como o Alucard e a Ceras se encontraram. Ceras era uma policial que tava combatendo ghouls no meio de um campo. Né,
que diga-se de passagem que ela não sabia que era um ghouls.
Não, ela não tinha a mínima ideia do que tava indo combater, mas sabe que a coisa que pegou todos os amigos dela não era humana. A partir desse momento, pelo fato dela achar isso não é humano, a primeira reação que ela teve foi de atirar. E aí o Alucard estava só observando de longe e achou que seria até plausível salvá-la, porque ela tinha esse instinto de não é humano, eu vou atirar, vou matar. Um dos traços que ele utilizou para, né, saber se ela era fácil, né, de virar uma vampira foi perguntar a ela no capítulo 1 se a menina era virgem. Se ela não fosse virgem, ela não poderia virar uma draculina, algo assim.
Oi!
Pois é, então... No mangá, a primeira coisa que ela faz, a menina é raptada por um padre que transformou uma cidade inteira em ghoul, né, que se alimentou da cidade toda. E aí quando esse cara rapta a Ceras e vira pro Alucard e fala, você não vai atirar nela, você não é doido o suficiente, ele vira pra Ceras e fala assim, are you a virgin, my dear? What are you doing? I'm asking if you're a virgin. You bastard! Answer me! Yes! I am! No anime ficou muito diferente, ficou uma coisa até meio romântica, assim. Mas no mangá a coisa é mais papum, é. Mulher até virgem? É... Ai meu Deus, eu sou! Ai que vergonha! Pô, ele já atira nela. Ele nem pergunta se ela quer escolher pela vida nem nada. Essa foi uma versão mais romantizada que o anime trouxe pra morte da Ceres. Então é assim, no primeiro capítulo a bichinha já morre, já vira draculina. E aí fica aquele climão meio chipado, né? Romancezinho. Ai meu Deus, eles vão se amar para todo sempre. E acaba não acontecendo.
Diga-se de passagem que as coisas que o diretor do anime dirigiu foram até coisas legais. Ele dirigiu coisas do Go Nagai e até um Gundam ele dirigiu antes de fazer Hellsing. Eram umas coisas meio underground, os Van Dredge, Sharanagoi Go World e Devilman.
Pois é, o trabalho dele é bom, tem resta saber por que que desandou no Hellsing. O que que aconteceu, né? Deve ter sido os produtores, certeza.
É, ficou meio bostinho.
Ficou. A versão Hellsing TV não é lá essas coisas. O Walter, desde o início, ele é o mordomo, o protetor da Hellsing e da Integra, né? A Integra pede, ele faz, ele obedece, ele resolve.
Ele é tipo aquele cara do Kuroshitsuji, não, o Sebastian.
Exato, tipo, né?
Mas ele é mais da hora.
Resolve,
ele é
resolve, mata, dá arma pra esse povo, ele faz. Ela é a estrategista e ele bota a mão na massa.
É mais da hora porque ele faz isso com cordas.
É, ele, no, quando ele era jovem, ele era conhecido por ser extremamente frio, calculista.
O seu método de matar, e... né?
É, o método dele de matar é com garrotes, né? É bem interessante.
A igreja em Hellsing, ela é meio esquisita, né? Porque são os caras meio do mal, assim. E a igreja, pros que não são... assim, da igreja, digamos, ela tem uma imagem meio maléfica, mas é uma imagem muito estereotipada que tem no anime de Hellsing, que é, no caso, a divisão 13 lá, Iscariotes e tal.
Exato, a divisão Iscariotes é a divisão que bota pra fuder no anime. Na maioria das vezes eles tentam não só caçar vampiros, como acabar com a Hellsing em si.
É, o que não faz muito sentido, na verdade, né, porque eles deviam se aliar ou não.
Mas, na verdade, assim, o grande conflito é... A Hellsing é protestante, a Iscariotes é católica, por isso que eles tentam acabar um com o outro. Mas na verdade o que mais a gente presencia são ataques da Iscariotes contra a Hellsing.
Sim, porque na verdade os caras lá da Inglaterra não estão nem ligando, mano.
É, fica uma imagem estereotipada de que a igreja católica não é tão tolerante quanto parece.
É, eu não sei porque, na verdade, no Japão não é nenhuma religião nem outra que toma conta. É o budismo lá, o espiritismo e tal.
Sintoísmo.
É, essas coisas assim, então, não sei o que. Eu acho que foi meio uma puxada de sarginha, não sei porquê.
Pois é, ficou estranho. Talvez seja algum trauma do autor no passado, não dá pra saber.
Isso não tem como a gente buscar por enquanto.
Tipo, mamãe me obrigou a ir à igreja, não gosto da igreja mais, vou fazer um mangá e a igreja é mal. Pronto, tá bom.
Tá certo, então, os cariotas é meio essa... São os caras que caçam também vampiros, mas eles caçam a Helsing, digamos assim, entre aspas.
Muita... Em primeiro lugar, se eles tiverem a oportunidade de acabar com os dois ao mesmo
tempo,
vai
ser uma beleza, vai ser os dois, tipo, jogar uma bomba de Nagasaki, louca.
Aí pronto, acaba vampiro, ataca a íntegra também, mata aquela, como eles algumas vezes falaram no OVA, mata aquela vadia. She's in love with herself. She likes the dark. And on her milk white neck.
E tem também um personagem, um dos mais icônicos do mangá barra anime barra OVA, que é o Padre Anderson, né? O loirão lá, sagaz, muito louco.
Nossa, aquele padre é insano, mano. Não tem outro nome pra ele.
Muito louco. Tipo, pelo que eu me lembro, também não mostrou a história dele. Por que ele é daquele jeito tão subserviente. Mas dá a entender que ele é meio máquina. Até, não máquina, digamos assim. Ele foi meio enfeitiçado. Tem umas bruxarias em cima dele, assim.
Não, é como se ele tivesse sido modificado,
de alguma,
né,
forma. Se não, assim, digamos, roboticamente, foi algum modificado a mentalidade dele com lavagem cerebral, alguma coisa do tipo, pra ele ser subserviente à igreja, tipo, cegamente, mano. Que ele vai atrás dos caras lá, a igreja e não sei o que, de pato e amém, e mata todo mundo lá, querendo saber, às vezes mata até inocente.
Mata, aliás, o foco dele geralmente é vampiro,
sim,
né?
Sim.
Ele quase estraçalhou as séries todinha.
Cena da hora, hein?
Cena da hora. Estraçalhou as séries todinha pra depois estraçalhar a Lucas de todinho. E ainda deixou ela meio viva, meio morta, pra que ela visse o mestre dela morrendo. Foi lindo aquilo.
Total Sad Nation, né, mano?
Exato. Eles são, assim, extremamente rivais, né? Como se quando a Íntegra solta o Alucard pra lutar contra os vampiros e a Iscariote solta o Anderson, é como se fosse dois cachorros na rinha. É terrível.
Eu não acho terrível, não.
Terrível porque, assim, eles são destrutivos sem motivo, né? Eles querem não só se destruir, mas acabam destruindo tudo ao redor. É uma coisa de louco.
O que me lembra também a cena do metrô, cara.
Nossa, aquela cena é sinistra.
Que, se não me engano, eu acho que tem só no anime ou tem no mangá também?
É, no mangá tem.
Do metrô, que tipo, só sobra a cabeça do Alucard, muito louco. Aí tipo, vai a...
É, que a Sarah se abraça, né, com a cabeça dele e aí do nada ele
se
começa...
recompor naquela forma muito louca.
A se recompor muito doido e ficar perguntando coisas como... Por que você tá chorando, policial?
Porque engraçado. Ele, tipo, meio que não reconhece a Cela como um vampira de verdade, porque até agora ela só se alimenta de sangue de hospital, assim, que, tipo, os caras descartam, então o pessoal lá rouba pra ela e tal. Ela não é muito de sair mordendo, que é, tipo, uma vergonha pro Alucard e tal. Aí ela...
Ele várias vezes ofereceu o sangue dela pra que ela se tornasse uma draculina completa, e ela não quis.
Feia!
Né? Ela ainda não conseguiu se aceitar como vampiro. Ela passa, na maior parte do Hellsing TV, ela fica sem se aceitar como uma vampira, né? Pelo menos uns 4 episódios aí, ela fica nesse estado, meio catatônico, assim.
O que no OVA mostrou uma coisa diferente que eu não tinha visto, é que tem momentos de insanidade dela também, né, cara?
Sim.
Que são momentos que ela...
É, quando ela chega perto de sangue, que ela fica muito tempo sem sangue, ela fica tão insana quanto
e
a Luca.
E que é da hora também, porque, tipo, mostra um lado da personagem que é muito mais interessante do que o lado que ela é normalmente, o fanservice way dela.
Como falam no anime, é engraçado, é como se ele fosse um vampiro que veio da África. O que tem a ver? Nada. O único problema é que o Incognito bota pra foder também. E aí quando ele desce em Londres, ele toca o tabu.
É, engraçado que, tipo, ele é do... Ele é como se fosse um personagem feito direto pro anime, né, cara? Pra ele ter um final,
exato.
Ele precisa de
ele
um
não,
vilão, né?
Não aparece. É, exato. Ele, a história do Hellsing TV vai tomando um rumo tão diferente, mas tão diferente do resto da obra original, que eles inventam, né? Deram a louca e falaram, quer saber? A gente vai inventar aqui um super, hiper, mega, ultra vampiro pra concorrer junto com a Lucas de vamos botar tudo pra fuder.
E foi um feio.
E nesse meio tempo, foi feio. Porque nesse meio tempo eles prendem a íntegra, né? Retiram ela da Hellsing. Fica parecendo que ela atacou a rainha. Dão uma zomba muito violenta, mas ninguém fala do incognito. E o incognito que tá botando pra fuder com tudo lá embaixo.
Sim, sim. Ele foi meio feio porque... A forma como ele foi apresentado foi, tipo, tão da hora, não sei o que. Ah, esse plano do mal, não sei o que. Tinha aquela menininha também, a Nanzinha lá, que mostrou que era, tipo, uma mulher já idosa. Ela era uma vampira também.
Exato.
Era uma criança.
Ela era uma vampira tão antiga quanto a Lucas.
Isso, ela era criança, não sei o que. Ah, esse cara é do mal, esse incógnito aí, não sei o que, mano. O maluco vai botar pra fuder o bagulho e vai ficar louco, tá ligado, tio?
É, como se ela fosse uma vampira ao mesmo tempo uma vidente. É. Foi uma coisa meio esquisita aquilo
ali. É, mas eu até posso entender, eu gostei do personagem dela, mas o incógnito, ele foi apresentado de uma forma, tipo, que ele vai ser tão puta bastard de vencer, tá ligado? E o Alucard vai lá dar um pauzinho nele, mano. Ele só ficou amarelo lá, virou Super Saiyajin, o que eu também não entendi o porquê, né? O Alucard virou Super Saiyajin.
Complicado.
Né? Aquela na versão dele que ele é mais fraco, quando ele fica com o cabelo branco, eu não entendi, mano.
Exato.
Tipo, ficou meio contraditório.
Não, é porque assim, quando a Integra encontra ele no lá na prisão interna, ele tá fraco, né? Que ele tá anos e anos e anos sem provar muito sangue. Então ele tá com cabelo branco, ele tem uma aparência mais envelhecida, não é bem amarelo, é branco, ele não é só branco. Assim.
E aí apareceu essa forma depois no final, como se fosse a mais da hora, né, mano?
Pois é. Não fez sentido nenhum.
Esse final ficou meio estranho, esquisito. Eu não curti não o final.
É, não. O final do Hellsing TV não ficou lá essas coisas. Porque depois que acontece aquilo, eles arrastam esse final durante 3 episódios. A Integra tava acabando de se recuperar porque uma Draculina tentou atacá-la. E ela meio que se suicida, né? Joga o sangue fora. Pra não virar vampira, ela tenta se recuperar, o Alucard oferece a ela a chance dela virar vampira, ela também fala que não quer, prefere morrer, aquela coisa toda, fica aquele drama. E aí a Ceras olha pra cara do Alucard, vira um dramalhão mexicano essa parte, que é assim. Ela olha pra cara do Alucard e aí pensa, nossa, ele nunca vai ser meu, porque ele é completamente, totalmente apaixonado por essa mulher. É esquisito. Eu acho que a história desanda aí.
Yeah.
No capítulo 8. A Millennium é uma organização neonazista que aparece no meio da história querendo transformar poucas pessoas em vampiros para dominar o mundo. E assim que o mundo estivesse em um completo caos, eles iam tomar conta de tudo. É assim que o Alucard vem parar no Brasil para caçar alguns responsáveis pela Millennium.
É, que estavam escondidos aqui, né?
Sim. Inclusive, né, dá para se notar que... É, eles não têm muito conhecimento sobre o Brasil lá fora. Na hora de escrever, o autor deu umas pisadinhas aí. Deu uma pisadinha fora da faixa quando, enfim,
é, velho.
Colocou o nome do único brasileiro que aparece num nome completamente bizarro.
É, mas tipo, os nomes dos repórteres e tal até que estavam bem brasileiros, né? Pelo menos no OVA, pelo que eu lembro.
E aquela representação do Copacabana Palace também tava parecido, mas o nome era diferente, tipo Hotel Brasil ou algo assim.
É, o líder, então, da Millennium, esse cara que quer dominar o mundo e deixar todo mundo no caos e tal, é o tal do The Major. Eu não lembro se aparecia o nome dele na obra. Você sabe, Vi? Se aparecia?
Deve aparecer, mas eu não lembro qual era. Não.
Enfim, ele é apresentado como The Major. E ele é um gordinho safado lá, que só gosta de ver...
De óculos que parece muito Anderson, só que gordo.
E ele gosta de ver o circo pegar fogo mesmo, mano. Não tá nem ligando, ele bota para fuder e já era, tipo... Ele só quer ver o caos e ele não tem motivos pra isso. Ele é até indagado pelo, se não me engano, pelo Alucard mesmo, né? Por que que você tá fazendo isso, cara? Quais são os seus motivos? Ele diz, não, mano, eu gosto de ver o barato ficar louco, tá ligado? Foi por isso que eu entrei no nazismo, é por isso que eu sou nazista. Porque era...
É, tipo, eu só gosto de ver todo mundo se lascando, praticamente.
É, velho. E ele é tipo um vilão meio sem noção, velho. Ele é tipo... Não tem muito, sei lá, um objetivo no que ele quer fazer. Ele só quer fazer, entendeu? Ele é tipo um moleque birrento, sei lá. E pelo menos pelo que eu me lembro, os primeiros vilões que apareceram da organização Millennium na história foram os irmãos Valentine, né, mano?
Exato, os irmãos Valentine aparecem no episódio 4 do Hellsing TV. E a história, o arco deles se estende do 4 ao 7, na verdade. Eles produzem ghouls numa quantidade suficiente para invadir a Hellsing. E a partir do momento que eles entram na Hellsing, lá na Hellsing tá tendo uma reunião com a Integra e outras pessoas, né, tipo Cersei, etc, sobre como proteger a rainha. Mas como é que uma organização que é invadida por vampiros vai conseguir proteger alguém, não é mesmo? Dá tudo errado. E todos os soldados que são mandados para combater os irmãos Valentine acabam virando ghouls também e se voltando contra a própria organização. Fica terrível.
É engraçado que os caras, eles são meio que... não sei o que, eu combato e tal, tem essas tropas aqui muito loucas e tal, mas aí eles não tem uma ação assim quando eles são confrontados de surpresa, né, velho? Não tem uma ação de emergência assim. Eles pegaram os caras no momento onde tava tendo uma reunião, tava lá íntegra com toda a tábula.
Engraçado, então, né? Na reunião eles estavam com a defesa baixa, digamos assim.
Aí eles estavam lá na reunião, da tábua redonda e tal, a Íntegra tomando conta do pessoal e tal, falando, não, tá de boa aqui, o meu pessoal...
Deixa que eu cuido, sou foda.
É, meu pessoal aqui muito louco, velho, não tem essa não, aqui os caras não vão nem passar. Aí eles foram tomando andar, assim, de jeito muito épico, enquanto o Ian, que é o irmão mais novo, ele tava tomando andar. E o outro irmão, que era o Luke, ele foi atrás do vampiro mais poderoso que tava lá, que era o Alucard e tal, vai falar, hoje quero esse cara aqui, mano, fica aí pra você ir, com esses maluquinhos.
Ele fala algo como, eu quero sentir o poder do cão da Hell, assim, ó, algo assim.
Fica,
engraçado.
Fica com esses malucos.
Ele se acha, né, o lourão.
Tá achando que pode alguma coisa, né? Foi lá enfrentar o Alucard sentado lá no seu troninho, tomando um vinho de sangue, né? Porque ele pode.
Tomando um drink de canudinho.
Isso, tava lá, tomando seu todinho. E chega um maluco e fala, e aí, mano, vem aqui e tal, te enfrentar. Vamos aí, mano, lutar em um x1x1. E o Alucard, né, beleza, né, vamos.
Ele fala, vamos cair
pra dentro. Simbora. E é aí que o loirinho tomou um pau épico. Mas não, antes o Alucard fala, não, vamos se divertir um pouco. Deixa o maluco quebrar minha perna aí. Deixa o maluco...
deixa ele quebrar minha perna, deixa ele tacar uns tiros em mim, deixa ele destruir a minha cara toda, e ele faz isso rindo.
Pior que essa não é a única luta que ele faz isso, ele sempre faz isso. Ele sempre dá a chance do cara tentar matar ele, e os caras nunca conseguem, velho. E aconteceu isso dessa vez também, o cara foi lá e virou, né, falou, beleza, matei o maluco, vou embora agora, saí vazado. E o Alucard levanta e o cara fica todo calças frouxas, né.
Ele solta, né, o poder dele é selado, então ele vai soltando os selos, e a partir do momento que ele vai soltando
ele vai
os selos,
criando ilusões.
Ele vai soltando, vai se regenerando. Tem aquele cão que aparece, né, na abertura do Hellsing também, aquele
muito
cão.
Muito louco.
É como se fosse parte também do Alucard.
Ah, animal de estimação.
E aí, enfim, um animalzinho de estimação lá, um animalzinho favorito dele. E aí, a partir do momento que ele vai se regenerando, ele fala, o quê? É agora que a gente tá começando, agora que a porrada vai comer.
Pra onde você vai?
Aí, meu filho, você nunca viu alguém tão assustado na sua vida.
É da hora, tipo, porque a cena, do jeito que foi feito, isso eu vi no anime. Eu acho que eu vi também, não, vi também no anime, eu vi no WoW e vi no mangá. Os três são feitos de forma diferente, de ângulos diferentes, se não me engano, mas as três cenas são da hora. Nos três meios, cara. Porque... Eu não sei, porque é fácil captar o medo daquele cara e ver, nossa, velho, agora esse bicho vindo aí, o que esse bicho, velho? Olha o bicho vindo, velho.
E aí, é verdade. E aí o carinha, né? O lourão pira. Isso. E começa, você é um monstro, você é um monstro. E fala, você é doido, que não sei o quê. E o Alucas fica com aquela cara de, o quê? Nunca quebraram sua perna antes? Você não sabe se regenerar? Como assim?
Que vampiro é você,
velho? Cara, você não é o suficiente. É, que tipo de vampiro é você que você não faz essas coisas? Aí ele meio que se decepciona com o Luke, né?
E aí é que é
o... Aliás, com o Jean. É o Jean,
não, não é o Luke.
É o Luke.
O Ian é o moreninho. E aí que tudo acaba, né?
É verdade. O pau come de um jeito sensacional. Enfim, né? Era uma vez um vampirinho metido. Que nem era vampiro de verdade, falar a verdade.
Como é que é, Travis? Então a Rip Van Winkle também, que é uma das primeiras vilões que aparecem no, na história, é aquela moça lá da carabina gigante.
Aquela lorona.
Não, não, não.
Eita, me fudeu. Bosta. Não é loira, a mulher é ruiva.
O cabelo dela é azul.
Azul, cara? Porra. Round 2.
Fight! A Rip Van Winkle, então, é a segunda vilã que aparece no anime, se não me engano. Os primeiros são os irmãos Valentine. O Anderson a gente pode considerar um vilão porque ele é um padre, né, cara? Padres não são vilões, então... E a segunda...
Ah, nossa, imagina!
É, digamos assim que o segundo é a Van Winkle, vai. E ela aparece tentando invadir a Inglaterra com o pessoal lá, os nazistas e tal. Eles estão num barco, não digo um barco, um navio. E um submarino invadir a Inglaterra. Ela chega de um helicóptero, pousa, e aí ela já se choca com o Alucard no caminho. Ela nem chega nas terras inglesas, digamos assim. E ela é da hora o visual dela, ela usa um terno, um maroto, um cabelo azul e uma carabina gigante, né? E ela gosta de ficar cantarolando, cara. Ela cantarola as músicas lá inglesas, aquelas... Como posso chamar esses hits, cara? Olha os hits marotos dela lá, sei lá, já grava...
Hits marotos. Time to play the game.
Time to play the game. Agora os caras que realmente interessam, né? Os mercenários. De real, assim.
Interessa pra ti.
São da hora. Os mercenários.
Pode pôr o cavalo nessa hora. Coice.
Os mercenários marotos contratados quando o Ian e o Luke invadem a Helsing. No caso, eles transformaram a maioria dos integrantes lá, dos funcionários, digamos assim, os soldados que trabalhavam lá em ghouls, então eles ficaram, digamos assim, pessoal pra trabalhar lá, e aí foi aí que entra a Wild Jeez, que são mercenários que foram contratados pra ficarem lá enquanto eles se reestruturam. E no caso, o único personagem que importa de verdade na Wild Jeez é o Pip Bernadotte, que até que toma um papel muito ativo, assim, dentro da Helsing, ficaria como um dos generais ao lado do Alucard, do Walter e das Selas. As Selas estão... Ela gradativamente na história vai tomando um papel maior e junto dela cresce o Pipi Bernadotte, que chega ali meio relegado, tal, tá, não sei o que mais, e vai assumindo um papel maior com o passar dos capítulos. E a aparência dele é muito da hora, né, cara? Que, tipo, ele tem umas tranças marotas e um tapa-olho sinistro, mano. E um olho só, a pirata. E usa um chapéu maroto ali de cowboy, meio esquisito. Não, o chapéu dele é esquisito. Então o Walter entrou em contato com ele pra fazer parte da Helsing, só que não explicou direito pra ele o que que a Helsing combatia, né? Então eles foram lá, os Wild Jeez, pensando que eles iam ser pagos pra ser guarda-costas do pessoal ali e tal, uma mansão da hora, né? Eles iam comer de graça, não sei o que mais, serem pagos.
Ah, vamos matar uns carinha, vai ser maneiro.
É, tipo, suave. Só que aí do nada, a Selas, né, marotona do jeito que é, vai ensinar o serviço pra eles e entorta uma arma na frente deles. Os caras já ficam, meu Deus do céu, que é isso, bicho? É isso aí, mano.
Mas foi o único jeito que ela tinha pra ganhar o respeito dos caras, porque os caras ficavam, ah, essa gostosa aí que vai dar aula pra nós, vá, vá, vá. Daí foi difícil.
Não, verdade, sim. Só que aí, então, a partir desse momento, eles descobriram que com que eles iam lidar, vampiros. E, por incrível que pareça, os caras não amarelaram não, né, velho? Pelo menos eles seguiram em frente com o serviço, mesmo metade morrendo aí por uns capítulos subsequentes, um evento que acontece, que já é muito longe pra gente ir também. Eles continuam na parada, topam e seguem em frente.
O bom é que sim, eles foram o único reforço que a Helsing teve depois que foi atacada, né? E ninguém esperava muito deles. Eles tomaram um destaque bem legal e tiveram até fãs, assim, né? Ganharam público.
Sim, sim. Na verdade, a história gira em torno da igreja e da organização Helsing tentando pegar vampiros e tentando se pegar uma outra, e a invasão dos nazistas. Mas isso também meio que deu uma brecha para a igreja que estava ali ficar meio que de fora e ver o circo pegar fogo ali entre a Inglaterra e a Alemanha, representada lá no caso pela organização Helsing e os nazistas que restaram, que não estavam na Alemanha. Eles estavam no Brasil e foram pela água, digamos assim, pelo mar, invadir a Inglaterra, que é uma ilha, ou seja, ia ficar sitiada, né? E a igreja se aproveitou disso para chamar o seu exército, são os Cavaleiros Templários, a ordem são não sei das quantas, chamaram vários pessoas lá, maçonaria e tal, ficaram lá de butuca, né, velho? Ficaram na encolha, esperando pra ver quem que ia se ferrar mais. Quando um vencedor tivesse se elegido, eles iam atacar, né? E foi bem por aí que eu terminei de ver. Não sei muito o que acontece, né, velho? Mas é uma trama da hora até de se citar.
Então é isso, gente. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do trabalho de Helsing, baixe, nem que seja em MP4, vale a pena. Mas vale a pena mais você ver os ovos do que o anime em si. O anime só vale a pena pela trilha, o que não é lá, grandes coisas.
Então espero que vocês tenham gostado e levem em consideração então que esse é o primeiro ainda podcast do Red Pack. A gente vai melhorando com o tempo e gradativamente, isso é natural. Nossa, a primeira vez falando aqui apenas olhando para o nada, e é meio estranho, né, Vi?
Ou se é, enfim. Vamos encerrar por aqui, mas teremos mais. E acabou.
Acabou?
Acabou. Tchau, beijos.
Falou, pessoal.
Até mais. Tchau, tchau.